Recomeça em altíssima velocidade, mas o Fliperama do Boteco, eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, vindo diretamente do meio do país, ele que é o encantador da petorneira selvagem, esse animal descoberto há pouquíssimo tempo, Alisson Guidin.
Eu gostei do seu R, você falou, igual a gente fala aqui na França do Norte, né, aqui a petorneira, né, tem aquele R assim.
É meu R, não S.
É o R. Eu falei S?
Ah. Falou S? Ah, falou S. Não, né?
É as dorgas.
É que nem uma faixa do Paraná fala muito, né? Porta verde, né?
É, tipo isso.
Tudo que tinha um R no meio, eles põem 5, 6, 7 R's, né? Porta.
É, mas aquele...
Mas tu também tem um pouquinho, né, Alisson? Um pouquinho desse esse R mais peculiar, né?
Um pouquinho de muito, né?
Vai lá, fala então porta aí.
Porta, porteira.
Porta-mala.
Porta-mala.
Porta-retrato verde.
Cariola.
Não, aí tu falou normal, cariola.
Não, eu falei que nem vocês, fala cariola. Que é carriola, certo, né? Vocês falam cariola.
Cariola, carrinho de mão, carrinho de mão, padá, padá, badá, bá, carrinho de mão, padá. Badabadabá. E, pra não se alongar demais, vindo do meio do país, o estagiário do Fliperama de Boteco, como é que tu falou, Alisson? Em office?
É o estagiário do Fliperama, pô. Do FDB.
Isso, vindo já várias vezes aqui pra representar o interior de o meiuco do país também, o interior de São Paulo. Então, vindo com a sua foto, que é o Ederley, Aleixo.
E aí, pessoal, aqui é o Edão e o pessoal daqui do interior de São Paulo também puxa bastante o R. Montemor, Americana, Nova Odessa, pessoal meio caipirão, meu. É porta.
Fala bastante porta verde, sorgo.
Tem uma parte daí de São Paulo que eles têm um sotaque bem parecido com uma parte do Paraná, que eles falam o E, que é estranho, apesar de ser certo, por exemplo.
Diferente?
É diferente que se escreve ou é diferente que se escreve? Na verdade, a gente fala diferente e eles falam diferente. Eles falam certo.
Se não me engano, eles falavam de, com, em vez de D-I, D-E. Então, diferente.
Não, não.
Isso, eu já vi esses pessoal. É lá pro norte de São Paulo mesmo. Norte não, pro leste de São Paulo. Meio que a divisa com o Paraná.
A gente fala... diferente, não é? A gente fala um ti, no diferente. Você fala leite, tipo, ou leite?
Não tem leite, é leite.
Será, né? Que você fala sempre leite? Fala sempre leite quente, dói o dente.
Fala
da
leite,
gente.
Com E. Sempre, sempre. Não, não, não tenho essa capacidade de falar leite presente. Termo errado, conjuga os verbos tudo errado e querer falar leite presente. Com sotaque não, né? Não dá, né?
É um Guilherme coloquial aqui da parada.
Colônia.
Linguagem coloquial.
É linguagem da colônia, cara. É, quase falo que nem índio. Me comprar, gostar, andar, falar.
Veja você.
Só que é leite, não é leite, né?
Leite. É isso aí. Eu falo assim e já eras, cara. Difícil de corrigir. Então, Alisson Kidin, se a pessoa quiser enviar um e-mail, para qual e-mail eletrônico ela deve enviar?
Ela envia para contato@fliperamadeboteco.com ou comenta no último cast que ouviu.
E se ela quiser entrar no nosso Twitter e nosso Facebook?
twitter.com/fdboteco e facebook.com/fdboteco.
E se ela quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp azul, o Google Telegram?
Acessa lá o link que é o t.me/fliperamadeboteco ou clica lá no íconezinho azul que tem um banner azul gigante do lado direito do site lá, mas tem que estar com... aquelas paradas de propaganda desativado no navegador. Não, não se preocupe que a gente não tem propaganda, não. A gente não tá tentando...
Ainda.
Ainda. E acho que nunca vai ter, né? Porque a gente já tá na fase que acho que esses AdSense já nem dá mais dinheiro, né? Não é mais na época que começava os blogs lá, que todo mundo tinha 300 mil AdSense lá pra tentar ganhar dinheiro.
É verdade, já dizia o poeta. Então, acho que só posso dizer uma coisa mais, sabe, além disso, sabe, Alisson, sabe o que que é?
O que que é?
Start to play!
Estamos, galera do povo amado do meu Brasil veronil, estamos aqui para gravar esse assunto simples, mas pode gerar muita polêmica, muita complicação, que são os sidekicks dos games. É um problema falar sobre sidekick, porque o sidekick pode ter definições diferentes em mídias, como revistas, como filmes, séries, HQ, mas nos games são basicamente os parceiros de modo geral, vamos dizer assim, já que eles te acompanham na aventura. Vamos pegar um exemplo, um personagem que tu encontrou ali, tu falou com ele, ele te deu um item e tu foi embora, não vamos considerar como sidekick. Então tem que ser aquele cara que se juntou a ti até o final da aventura, fez alguma coisa boa, alguma coisa ruim, alguém te atrapalhou, te ajudou e demais. Nós vamos tentar fazer aqui mega listão de vários personagens, trazendo os prós, os contras. Pra quem não entendeu, talvez o que eu falei, o Kazoo pro Banjo é um sidekick. O Rush, para os jogos da franquia clássica do Mega Man, é um sidekick. O Tails, para o Sonic, é um sidekick. E assim vai a Ellie, para os jogos mais atuais, para o Joey, do The Last of Us, é um sidekick. Eu acho que ficou bem claro a definição entre nós três, o que é sidekick, para a gente não ficar tipo 40 minutos, que nem no Land of Lusion, falando sobre a maldita corda do Mickey, né? Todos aceitam essa definição mais simples, sem entrar em detalhes?
Positivo e operante.
Alisson, tu vota sim também?
Aceito.
Então, eu queria começar com um sidekick, na minha opinião, que eu queria votar ele como um ponto fraco, então, como sidekick. Não é um sidekick, mas olha só. Quando tu joga o Call of Duty 1,
Dani ou Dani,
tem vários sidekicks em volta de ti, com o nome dos personagens e tal, tem um pequeno background de cada um. Mas se eles não for pra frente, os malditos dos personagens, eles não fazem nada. Se tu não mata os personagens, aqueles filhos da mãe, eles não fazem nada no jogo. Se tu não mata, que quem mata é apenas tu no jogo, os teus sidekicks não fazem nada. Eles ficam dizendo, vai pra cá, vai pra lá, vamos fazer tal coisa, olha isso. Aqueles filhos da mãe corno, desgraçado, não fazem nada. Esse é um sidekick negativo. Eu já queria começar aí, sim, em vez de começar como uma coisa boa, eu queria começar com uma coisa ruim. Chegaram a jogar o Call of Duty 1 e tiveram essa mesma sensação de os outros personagens não fazerem nada no jogo?
Eu acho que isso não é só do Call of Duty 1, acho que é de qualquer jogo de tiro, né, de FPS, que tem essas historinhas e tal, que tem os ajudantes ali, o esquadrão, digamos assim. Acho que o único que não é assim é o SWAT, né? Porque o SWAT você comanda mesmo e eles fazem as coisas. Mas esses outros jogos aí, principalmente o Call of Duty 1, os seus ajudantes, os companheiros ali, parece que eles são tipo, só estão ali pra encher linguiça.
Mas no Left 4 Dead, os caras ajudam pra caramba. Se for pior, os caras matam mais que você até.
Ah, depende, né? Mas como eu não quis entrar em detalhe, eu quis citar essa frustração que tem no Call of Duty 1. Porque assim, você, logo que você começa a primeira fase, tu cai de paraquedas, tu anda um pouquinho, tem um carinha, tu pega uma arma, ok. Só que depois vai pra um campo, e se tu não matar os inimigos, e tu ficar esperando, eles não fazem nada.
Eles não avançam, né?
Não avançam, eles são 100% dependentes, eles são uns parasitas do teu personagem.
São os Alexandres.
Os alexandrinos, né? Eles ficam ali enchendo linguiça, e não fazem nada. Esse é um sidekick, é um problema dentro do jogo. Porque se tu não faz, eles não fazem nada. Tu fica parado, eles vão ficar parados. Tu vai pra frente, aí eles vão pra frente. Puta que pariu, que raiva que dá às vezes no jogo. Apesar de eu gostar pra caramba do jogo, esse é um sidekick que eu queria trazer pra essa lista. Problema, meu, é uma encheção de saco. Acho que talvez a inteligência artificial deles é nula. Posso dizer assim, a inteligência artificial deles é assim, andar e se esconder.
Eles são engraçados porque se você agacha, eles agacham. Também se você levanta, eles levantam. Dá pra ficar brincando tipo de vivo ou morto com eles.
Vivo, morto. Vivo, morto. Morto, morto.
Eles são os verdadeiros IA, né? Mas não é inteligência artificial, é inteligência Alexandre.
Pode ser.
Uma boa definição.
Coitado, ele não tá aqui nem pra se defender da ofensa, né?
Ele tá em nossos corações.
Nossa senhora. Olha o outro, ele tá nos corações. Eu queria já passar a bola pro Alisson, então. Alisson, qual é o sidekick que tu escolheres pra trazer pra essa lista? Primeiro de tudo, fala o nome e depois, se ele é um bom sidekick... Não, nome, jogo... E se ele é um bom ou um ruim sidekick?
Tá. Nome, cachorro.
Ok. Cachorro, genérico.
Jogo, Fallout 4. Eu chamava de cachorro. E se ele é um bom companheiro, eu digo que sim. No Fallout 4, você tem vários sidekickers, tem vários companheiros que você pode... Na verdade, desde o Fallout 3 tem isso. Acho que do 1 e do 2 eu não joguei, então eu não sei
se tinha, né? Provavelmente deve ter, acho que deve ter saído de lá. Mas no 4, o primeiro que você consegue é o cachorro. E ele é muito legal porque ele fareja.
Fareja? Parece eu falando?
Ele fareja as coisas, ele acha item pra você, ele late se ele acha algum item, ele late se ele vê algum inimigo. E tem uns upgrades que você faz nele que é muito foda.
Pera, quer dizer que tu pode tunar o cachorro?
Sim, tem um upgrade que você faz que ele pula no braço do cara, neutraliza a arma do cara, ele fica agarrado na mão que o cara tá com a arma segurada, pro cara não acertar você.
Tá querendo dizer, nesse podcast, tá dizendo que tu pode turbinar um cachorro?
Isso, você pode turbinar um cachorro.
Ok, então tá bom.
É, você tipo, bota skills pra ele, digamos assim, e acho que, se eu não me engano, agora eu não lembro, que faz muito tempo já que eu joguei o Fallout 4, se eu não me engano, ele é o que mais tem skills, digamos assim, pra você colocar lá, né, que tem várias skills que você pode comprar pro seu personagem e pros seus aliados, e o cachorro é o que mais tem lá na linha de skills. Tem outros personagens bons, tipo, tem um robô, tem um androide, tem uma mulherzinha, tem um super mutante, que o super mutante geralmente é muito apelão. No Fallout 3, o super mutante, ele é mega apelão, só que você tem que, tipo, ter uma conduta, né? Dentro do jogo você tem que ter, você tem conduta, né? Conduta boa e conduta ruim. Geralmente os ajudantes, eles ficam com vocês dependendo da sua conduta. Se você for um cara muito ruim, você consegue certos tipos de ajudantes. Se for muito bom, você consegue outros tipos de ajudante. E se você tem um ajudante que você tem que ser muito bom e começa a fazer coisa muito ruim, o ajudante, tipo, para de andar com você. Ele vai embora. E o cachorro, ele é o fiel amigo. Não importa o que você está fazendo, se você está explodindo uma bomba nuclear ou se você está salvando criancinhas, ele está sempre do seu lado.
Está sempre pedindo biscoito.
Como todo cachorro de verdade, hein? Cachorro melhor que gato.
Olha, isso é uma afirmação da tua parte bem perigosa, hein? Eu sou fã de gato, hein?
Ah, eu não. Sou mais cachorro. Cachorro tá ali por amor a você. O gato tá ali só por interesse.
só porque tem comida.
Comida e alguma coisa quente pra dormir, né?
O cachorro, ele é o seu companheiro. O gato, ele é seu dono.
Tipo, então, o cachorro é teu... Literalmente é teu fiel amigo, então.
É, pelo menos no Fallout 4, ele é totalmente seu fiel amigo. E ajuda...
Mesmo tu fazendo uma cagada.
Não importa o que você faça no jogo, não importa a sua linha de...
Tendência.
Não importa a sua tendência dentro do jogo, o cachorro vai estar sempre do seu lado ali. Não importa o que você fizer.
Bom, eu não posso falar muito porque eu não joguei Fallout. Eu não joguei nenhum Fallout. Isso que é o pior de tudo. Nunca joguei Fallout. Olha só que vergonha, né? Tô mal. Eu tô virando um Alexandre 2 nesse podcast. Eu que sempre falei tanto e nunca joguei tanto.
Alexandrizou, hein?
Nossa senhora, vou ficar quieto que é melhor, hein? Vou ficar lá quieto. Então eu já puxo o próximo, que é tu, Éder. Qual é o nome do jogo? Qual é o nome do sidekick? E se ele é um sidekick bom? E se ele é um sidekick ruim? Ou meio termo até, né? Vai saber.
O nome do jogo é The Legend of Zelda, Ocarina of Time.
Ah, é aquela fadinha chata lá.
O sidekick é a nave. E se ele é bom ou ruim, falo só uma coisa. Hey, listen!
Eu joguei o Ocarina, que eu não sinto vontade de jogar Zelda mesmo. Não é que o jogo é ruim. Enfim, ela eu conheço, pela, eu tenho uma história, né, de ser uma personagem chata e ficar... Hey, listen! Hey, listen! Hey, listen! Ah, né? Então esse aí é um...
Ela dá umas dicas legais, tipo, ela ensina pra você pra onde tem que ir e tudo. Mas se você não apertar o C pra cima, ela vai ficar falando até o... Nossa, você fica doido. Ela não para de falar, ó.
Sério? Se tu não fizer, ela não para?
É loucura. Se você não apertar o C pra cima pra falar com ela, ela vai ficar gritando: Hey, listen! Hey, listen!
E se tu fizer, tipo, tu for até o final do jogo sem apertar o C pra cima, ela fica ali. Ela
vai ficar rouca.
Nossa, vai ficar sempre ali?
Não, na verdade, isso aí acontece quando você tá passando por algum lugar que tem alguma coisa muito importante, aí ela te chama a atenção desse jeito. E se você continuar nesse local, ela vai ficar te chamando atenção até não querer mais. Mas se você sair dali, ela não vai mais ficar gritando na sua cara enquanto você ela não achar outra coisa muito importante pra gritar de novo.
Que personagem chato, né, cara?
Não, mas
ela deixa de ser um ajudante.
É, ela ajuda, mas é muito chato o Rei Lys.
Não tem como desligar ela?
Não.
Não? Mas deve ter algum hack, né, pra fazer isso. Sei lá, um home hack, assim, tipo... Desliga ela, nunca mais.
Deve ter um...
Colocar alta voz.
Colocar...
Hey, listen!
Botar uma voz bem grave, assim.
Ah, aproveitando que a gente gravou aí com,
colocar
com o pessoal do Chorume.
Deixa você.
Não, aproveitar que a gente gravou com o pessoal do Chorume, bota um... Beto Jamaica!
Ah, como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Não, não, como é que ele como é que o Beto Jamaica falava?
Ordinária.
Ordinária.
Não, mas quem falava ordinária é o...
É o compadre Washington.
É, o compadre Washington, isso. O compadre Washington, me atrapalhei, né?
É tudo igual, né?
Ordinária. Ordinária ia ficar massa, cara. Ordinária ia ficar bem legal dentro do jogo.
Passou perto do ponto ele. Ordinária.
Acho que podia mudar pra um gaúcho, né? Falar, tchê, barbaridade.
Bom, vocês notaram que ela tem um objetivo, né? Hey, listen, né? É, pra ouvir ela, o que ela tá falando, que ela tem uma informação, mas o que ia ter? Não tem nada a ver, né? Ordinária. Ou tchê, barbaridade, né? Não, não tem muito nexo, né?
Ah, então acho que o veja você combinaria.
É, só pra zoar.
Olhar e voz, tipo, alguma coisa assim, talvez.
Acho que o Marcos poderia comentar aí nos comentários.
Não, ele não tá comenta, gravando. Ele não comenta. Não comenta, nem pede que ele não vai comentar. A gente pediu a gente pro Alexandre, ele não comentou. Pro Marcos, ele não comentou. Então, Marcos Melo, veja você, que ponto nós chegamos.
Que ponto nós chegamos. Perto de casa.
Perto de o quê?
Perto de casa.
Não, é assim, que ônibus a gente pegou pra chegar a esse ponto, né?
É isso aí.
Então, vocês têm mais alguma observação sobre a Navi? Nave, como queiram falar?
Ah, não.
Eu só discordo que nem o Éder não gosta, mas eu discordo. Eu gosto, eu acho que ela é interessante. É, até no meu jogo Eternal Hope, a gente meio que se inspirou nela pra fazer a fadinha, que na verdade é um anjo dentro do jogo, que chama a atenção do personagem pra ele saber que ele tem que utilizar os poderes dele ou que tem alguma coisa ali. Mas a diferença é que a gente botou um barulhinho de sininho ao invés de um... Hey, listen!
Mesmo assim é chato ainda, hein?
É um pouco chato.
Não tinha nada pra botar no lugar melhor, talvez?
Não sei, eu tive essa ideia e a gente fez isso e todo mundo gostou e ficou. Tipo uma homenagem a jogos da minha infância.
E já pulamos pro próximo sidekick, que é a minha pessoa. Fiquei muito em dúvida sobre vários, que seriam bons, que seriam ruins. E eu vou trazer um jogo que é bom mesmo, então eu resolvi trazer ele como um ponto positivo, que o jogo é o The Last of Us, a sidekick é a Ellie, e é uma boa sidekick. Ela começa uma sidekick ruim, meia boca, chata, assim, não faz nada, até que o Joey dá pra ela uma chopa, uma revólvere, ou melhor, mais chopa, e aí ela começa a ser uma personagem mais ativa dentro do jogo. Até então ela só falava, resmungava, xingava, e depois ela começa realmente a matar, começa a participar das ações do jogo, a tomar atitudes, literalmente te ajudar a matar os inimigos, e depois tu acaba ainda jogando com ela, um intervalo do jogo, um pedaço do jogo, não é muito grande, mas é importante, e pra quem não sabe, a expansão, tu joga com ela, tu não joga com o Joey. É numa parte, não vamos dizer qual que é, se você não jogou ou tá pretendendo jogar, mas tu joga uma parte com ela e é legal a parte, é bem, bem divertido, eu gosto bastante daquela parte, eu acho legal. E era isso aí, eu acho que a Ellie é uma das melhores sidekicks. É uma personagem ativa, fala pra caramba, xinga pra caramba, tem uma boa personalidade, é bem desenvolvida. Eu tô louco pra saber o que vai acontecer com ela no The Last of Us 2, não sei o que vai acontecer, quantos anos se passaram, sabe, a curiosidade é grande pra caramba. Esperamos que seja tão bom quanto o primeiro, que por muitos anos Chrono Trigger foi meu jogo favorito, e quando eu terminei o Last of Us, um jogo passou Chrono Trigger, infelizmente, não quis, mas acabou passando. E é sensacional, né? E eu gosto pra caramba do Last of Us. Uma personagem rica, forte, muito bem interpretado pela Ashley Johnson, o nome dela. Ela é um pouco parecida com a Ellie, não é tanto assim lá com a outra atriz lá, com a fez o Juno lá e tal. E é uma das o personagem dela é sensacional. Claro que vocês devem ter jogado The Last of Us, não sei se vocês têm a mesma pensamento que eu, como uma sidekick boa e literalmente muito bem usada dentro do jogo. Vocês concordam com essa minha opinião ou acham que não? A inteligência artificial atrapalha, ela buga às vezes dá umas bugadinhas, mas nada que atrapalhe muito no jogo.
Ah, realmente, Guilherme, ela é um ótimo ajudante, um sidekick ali que faz bastante coisa, só que tem vez que os inimigos ela é invisível pros inimigos, né? Ela sai andando na frente do estralador, dá nada, né? Aí se dá um passinho errado, o estralador vem pra cima, você mata.
É bem lembrado, né? Não tinha ligado. Mas ainda é mais por parte das tuas cagadas, né? Morre porque tu tomou uma ação errada, fez uma bobagem. É. E às vezes sim, tu tá aí no meio do quebra-pau e ela tá andando, passando por ti, caminhando, olhando, viajando na maionese, né? Tem vários momentos isso que a IA tem, sei lá, o que que acontece, liga, desliga ela, sei lá. Que é muito comum, né? Nos jogos que tu tem esse sidekick que te acompanha, simplesmente esse caminho que eles devem seguir, sei lá o que acontece, a inteligência artificial dos personagens desliga. Eles ficam lá andando nas paredes, pira total no jogo, né?
Mas no caso, isso não acontece só com os zumbis, digamos assim, né? Vamos chamar esses bichos de zumbis. Não acontece só com os zumbis, com os humanos é diferente? Os humanos, às vezes, vão pra cima dela? Não era isso?
Não, às vezes sim, às vezes não. Mas o que eu disse é que, assim, que às vezes tu tem que seguir um caminho, às vezes ela meio que se perde, assim, parece. Daí tu tem que voltar e dizer, ô, é pra aqui, pra cá, daí ela meio que, opa... Dá aquela atinada, liga de volta a inteligência e ela começa a seguir o caminho certo da fase, sabe? Senão, às vezes, ela se peida toda mesmo, se perde, ela não sabe pra onde ir.
Se peida. Mas eu acho, tipo, pelo menos o trabalho... É um jogo, né, cara? Nunca vai ser 100%...
Não.
É, perfeito, né? Mas eu acho que o trabalho que eles fizeram com essa companheira ficou...
Eu acho que é o melhor até agora.
Muito bom, porque... Ela tem um grau de evolução muito alto. Ela começa fazendo nada... E ela interage com o personagem, tipo, ela traz uma coisa que é muito boa pra história em si.
Ela cresce, ela evolui, né?
É, nível Naughty Dog, né? Você pega amor por ela.
É, ela vai evoluindo, né? Ela começa a te ajudar depois em batalhas. Muitas vezes ela me salvou dando aquelas facadas no peito dos outros lá. Aquilo lá ajudou muito. Sobre o comentário que você falou também sobre a parte que você joga com ela sozinha durante um tempo lá. Pra mim foi uma das piores partes que eu já joguei na vida, porque ela é horrível. Ela é o...
Putz, cara. Vai, eu acho muito bom,
é
cara.
É bom pro jogo, lá. Mas ela é horrível, cara. Ela é muito ruim. E sobre a expansão, eu joguei também. Acho que uma coisa, só uma coisa que dá pra comentar, né? Pra quem não zerou ainda, né? E até pra quem não jogou ainda, não começou a jogar, só dá pra comentar que vale a pena jogar a expansão, porque eles contam o que ela passou antes do que tá acontecendo dentro do jogo, da história principal.
É, tu vê uma personalidade bem diferente, né? Ela tá mais calma, mais leve, ela não é tão mais sisuda, não é tão ranzinha, não é tão ríspida como tá no jogo ali, ela tá mais calma.
É, porque ela assim. Ainda não sofreu coisas na vida, digamos assim, né? Ela tá aprendendo ainda o que é o erê.
Nossa senhora, ela não viu a coisa ruim da vida, mas é legal. Eu acho que dos sidekicks que vão bem, a Naughty Dog sabe trabalhar muito bem, isso num charter... No 2, que tem muito mais companheiro junto contigo, também às vezes dá umas, o sidekick dá uma peidada, né? Já que são dois, chegam a ter dois diferentes junto contigo, três na verdade, dá umas peidadas assim, mas nada tão complicado. Tipo, o pior se for se tu tá no meio de uma escalagem, ó, que eu tô falando, e o personagem parar lá no meio, aí sim seria um problema. Não aconteceu comigo no 2, acho que eu lembro, mas é no meio tu tá subindo uma escada e ele, tipo, ficar indeciso ou tentar subir pro lado errado, foi umas bugadas meio sem noção assim no jogo, mas fora isso o resto correu tudo bem, então acho que a Naughty Dog sabe muito bem trabalhar com sidekicks. E eu passo a vez já pro Alisson, que é o próximo a falar.
O nome do jogo é Shadow of Colossus. A agro é uma égua, né?
É uma cavala.
A cavala. E eu acho que ela é uma boa sidekicker pelo, digamos assim,
pelo que foi apresentado, pelo que ela pode fazer, né? Que é ser um cavalo. É. Que é o que o cavalo pode fazer, que é galopar com você. Ela ajuda você, às vezes, a escalar coisas, cara. Pular em trilhas, em penhascos, em lugares bizarros, cara, que você nunca conseguiria, e ela tá lá pra te ajudar. Tem alguns colossos que você tem que usar ela, que ela te ajuda muito. A égua te ajuda muito.
Na verdade, não ajuda, né? Tu tem que ter ela, senão tu não vai pra frente.
É,
né?
Você tem que ter. Na verdade, tem alguns que dá pra fazer sem ela, né? Mas ela é melhor ainda, né? Porque você vai correndo, correndo, correndo. E é uma tristeza, meio que uma tristeza, assim, em certo momento no jogo, mas depois você fica um pouquinho mais aliviado com alguns acontecimentos. Mas, pra mim, a Agro é uma das melhores sidekickers que existe.
Será?
É muito boa ela. Mas esses cavalos melhores, né? Que nem o carpeado do The Witcher 3, que é um cavalo que consegue subir a montanha 45 graus.
Não, aí é drogado, né? Aí é cavalo drogado.
É um trator, quase.
Não, aí eu já viajo demais. Eu acho que o jogo tenta se passar uma coisa mais verossímil, mesmo sendo um jogo fantasia, né? Acho que ele tenta passar essa coisa mais séria, aí viaja demais, né? O trator, né? O cavalo que escala, mas um pouco ele sobe em árvore também e abana a bunda, né? Putz.
É, o carpeado é da hora.
Como é que é o nome dele? Carpeado?
Carpeado. É o título de todo cavalo do Geraldão. Ele coloca esse nome nos cavalos dele.
Ai, Jesus do céu, cara. Ah, é muita vida.
Geraldão. É o protagonista do Witcher 3, o Geraldo de Rivia.
Ah, é o mesmo cara em todos os Witcher, é o mesmo Geraldo, né?
Mas o que vocês têm a dizer sobre a Agro Ederley?
É como você falou, um ótimo sidekick que tá ali pra ajudar, leva você aonde você precisa ir. Você usa ela pra derrotar alguns colossos. É do coração. Muito bom.
Acho que ela é meio desproporcional, né? Tomou muitos, sei lá... Sazon, tomou muito Gatorade, sei lá, porque ela é... Jesus Cristo, que cavala, literalmente, né? Porque ela é bem grande, desproporcional em relação ao personagem, ao protagonista. O Shadow, né? Que o nome dele é Shadow, né?
É o Ico, né?
É isso, o nome dele é Shadow.
É, o Ico é do jogo Ico.
O nome dele é Shadow porque ele veio dos Colossos, é a cidade que ele morava. É o Shadow dos Colossos, sabia não?
É isso, Shadow dos Colossos.
Tô revelando aqui histórias que nunca foram contadas.
Fiquei chocado agora, tô maquiado.
Até um ovo, você se sentiu chocado agora.
Ele era o Ico. Ah, mas também ele é um moleque, né? O cavalo já tá crescido ali. Ele tem o quê? Uns 14 anos?
Ah, mas mesmo assim, né? O cavalo tomou muita bomba, comeu muito batata doce, Cheetos, Doritos, essas coisas, porque o cavalo é bombadaço, tunado nas éguas, cara. Que cavalo, que égua cavala, eu só posso dizer isso, achei a melhor definição.
É aqueles cavalos, como é que é? Turco, né? Turco não. Pô, tem uns cavalos lá do Ocidente, lá do Oriente, lá, sei lá, que é...
Salazão?
É, esses cavalos daqueles salazars lá, aquelas porra lá.
E tu, Ederley, tu é o próximo na escolha dos nossos sidekickers, e eu queria que tu escolhesse então, qual o nome do jogo, o nome do personagem, e que seria um bom ou um ruim sidekicker?
Eu vou escolher um jogo da Capcom, que é um dos meus jogos favoritos, que eu mais gosto da franquia, do Resident Evil 4. A personagem é a Ashley, que é um horrível sidekick. Oh, raiva que eu tenho dessa mulher. Você desvia o olho dela, faz um granado lá, pega ela e leva embora. Já game over.
Não é à toa que o Leo dá um toco nela no final do jogo, né? Que ela diz, ai, vamos sair, tomar um chocolate, comer um amendoim. Ele, não, melhor não, né? Deixa assim, já tá bom, já fiz minha parte, né?
Ah, mas a Hurrigan ali no telefoninho dele, né? Até eu preferia a Hurrigan.
Não, mas ele falou pra ela, não, já fiz minha parte, já te salvei, tô levando pra casa, né? Acabou. Trato é trato, né? Chega.
Tem uma parte que, nossa, que raiva que eu tenho, que você tem que mandar ela acionar um dispositivo que passa uma bola na parede pra quebrar a parede. E vem um exército de ganado de todo lado. Você tem que proteger ela. E aqueles que você explode a cabeça e sai uma aranha da cabeça do cara. Nossa, que raiva que eu tenho dessa parte.
É, eles seguiram essa mesma ideia no Resident Evil 5, já vão puxando junto, que se completam. Que é a Shiva no Resident Evil 5, que eu acho que disparado é um dos mais odiados do sidekick. Porque ela é também, a inteligência artificial dela é zero, né?
Ah, ela pelo menos tem vez em quando ela tira, né? Mas a Ashley não faz nada, só grita, Leon, help. A Shiva pelo menos de vez em quando disfarça e dá um tiro em alguém.
Mas é porque tá tudo errado esse negócio aí. Os caras pegam lá, tipo, uma menina que morava na casa onde o pai era advogado, que morava lá com o primo e a sua família, pra ir colocar num jogo de tiro, de zumbi. Não tem nada a ver. A Ashley Banks não tinha que estar aí nesse jogo.
Que ônibus a gente pegou pra chegar a esse ponto.
Mas coisa. Pelo menos a Shiva tá consegue atirar.
Com quase 120... Não, pera. A gente tá com quase...
Não. Eu não terminei ainda. Deixa eu terminar pra você.
O Alisson vem com a sua pérola encantada, banhada em ouro, né? De piadas, né?
É porque ainda falta o melhor ainda. Porque a Shiva...
Porque tem quatro braços do Mortal Kombat.
A Shiva pelo menos, né, consegue carregar quatro armas.
Nossa, você é duplo, duas piadas, né, cara?
Que nem só de sidekick ruim tem o Resident Evil, que no Revelations 2, a Moira e a Natália ajudam pra caramba, que a Moira, ela aciona a lanterna na cara do inimigo, do zumbi, ele fica tonto pra Claire matar, e a Natália indica onde tá os inimigos pro Barry matar.
A Natália é o ET. Ela fica apontando com o dedinho.
É verdade.
E o dedinho dela meio que dá uma brilhadinha ainda na ponta. É um ET.
Veja você a que ponto. Que ônibus a gente pegou pra chegar a esse ponto, né? Coitado, a gente tá mais detonando sidekicks falando bem de alguns, né?
Mas então, o que vocês acham da Ashley?
Chata.
Qual o veredito?
Cara, quando tu põe um sidekick num jogo pra ela ficar o tempo inteiro te chamando e falando, não sei o que. Não sei o que, puta que pariu, dá vontade de te, sei lá, não dá pra responder, né? Sei lá, dar um soco no videogame, mas daí não adianta nada, né?
Direto, eu tava revoltado com ela, eu pegava dar um tiro de 12 nela.
Deixa eu perguntar uma coisa. Porque...
mas mata?
Mata, daí é game over.
Puta que pariu.
Eu não tenho na minha mente lembrança de que ela ajuda, né? Apesar que ela ajuda se mandar apertar algumas coisas, né?
Mas... Sim, mas aí... Isso. Não, ela... Assim, o tempo inteiro tem que defender ela. Ela não é tipo... Eu vou usar ele de novo. Aí ele mata, vai dar facada, tu tá lá sofrendo uma paulada, ela vem ter ajuda, ela dá tiro com a estiopa dela, mas a Ashley não faz nada.
Nem apontar o dedo brilhante ela sabe fazer.
É, nem apontar o maior dedo, o gambalonga não faz.
Então pode partir pro próximo.
Vamos lá, essa é minha vez, mais uma rodada de sidekicks, e eu queria escolher um personagem do primeiro jogo, tá? Tem vários jogos da franquia, que é, o jogo é o Duck Kong Country 1, o personagem é o Diddy Kong, e ele é muito bom. Tu não precisa jogar com ele, ele pode estar junto contigo, mas eu acho ele legal. Mas no desculpa, não é o Donkey Kong 1, é o Donkey Kong Returns do Wii, que ele tem uma jogabilidade diferente no jogo. É bem divertido jogar com ele, tu pode jogar em dois cooperativo ou simplesmente deixar ele como conjunto, como se fosse a habilidade especial dentro do jogo. Além do jogo ser super bonito, eu acho que eles tentaram mudar muito a jogabilidade. Claro, tem a mesma jogabilidade sempre, o Kongão, tu sacudia os controles, ele dá paulado no chão, mas o jogo ficou lindíssimo, tá bonito, tem algumas reutilizações de fase como dos trilhos dos trem, mas o Diddy Kong tá sensacional nesse jogo, tu tem aquela mesma sensação de estar jogando o primeiro Donkey Kong que saiu pro Super Nintendo. Vocês chegaram a jogar o Donkey Kong?
Donkey Kong Country, né, que o primeiro Donkey Kong é da Nintendinha.
Isso, eu me caguei aqui, faltou uma informação bem importante, né? Vocês chegaram a jogar o Donkey Country Returns?
Eu joguei do Wii.
E achou o quê?
Ah, sensacional, né? Muito bonito o jogo.
Ah, porque...
Tem a mudança plano, né? Que você vai pro fundo da fase.
Lá pra trás. Frente. Isso, vai lá pra trás.
A única coisa que eu não gostei desse jogo é que os inimigos não são os jacarés sempre, né?
Ah, mas aí eu de menos, né? Não é tão ruim assim, não...
É, não é uma coisa...
Não, mas é legal, que nem a jogabilidade nova. Tu tá com ele nas costas, aí tu vai se pendurar em umas partes, tipo, que tem no teto. Aí tem umas partes que tu precisa pular mais longe, tu usa ele como se fosse pra dar um extensor do teu pulo, quase como se fosse um planador. Tu pode jogar o tempo inteiro assim, em vez de ele, tu controlar ele, simplesmente ele fica nas tuas costas, já que ele tem aquele, tipo um fogueto.
Um jetpack,
um fogueto nas costas. E ele ajuda muito no jogo, que já tem umas partes bem chatas, bem complicadas, mesmo sendo do Wii, dizem que o jogo do Wii é fácil. Eu achei que os chefes ficaram mais fáceis que do Donkey Kong 1, isso dá pra... não tem como negar, mas tem algumas partes de uns pulos, umas cagadas lá, que se não fosse ter o Didi, ia ficar um pouquinho mais difícil jogar sozinho. Fora que o redesenho deles, realmente sendo 3D, ficou foda pra caralho. O jogo é bonito, eu e ali a gente tá jogando no Wii, e é divertido pra caramba o jogo. Vale muito a pena jogar. Se você tem um computador bom que roda o emulador do Wii, jogue. Se você tem um Wii, jogue o jogo também. Tente ter essa mesma sensação de, se for jogar sozinho, deixar o Didi na garupa do Kongão e usar ele como um sidekick pra auxiliar em vários momentos do jogo. E é legal também que tem dois corações junto com o do Kongão, então ele aumenta a vida também, então tu pode tomar mais danos com ele. Isso é uma outra parte legal dele, do jogo, no caso, da jogabilidade do jogo. Você que achou que tinha morrido no Nintendo 64, a Nintendo fez certo dessa vez, não fez um jogo ruim como o do Nintendo 64, mas o do Wii é muito bom, muito bonito, lindo, trilha sonora sensacional, jogabilidade, tudo, perfeito. Valeria até um podcast só sobre isso aqui.
Tem um que acho que é só do Wii U, que é o Tropical Freeze, não tem?
É, Tropical Freeze, nossa, esse aí.
Tem o 3DS também. Né?
Não, o Tropical Freeze, meu Deus, eu joguei no Wii U, esse aí. Nossa senhora, que jogo lindo, sabe aquele jogo colorido que tu fica querendo olhar por um tempão? Nossa, que jogo lindíssimo, assim, ó. Olha, eu compraria um Wii U só pra jogar o Tropical Freeze.
Eu não joguei o Tropical Freeze, mas do 3DS não é o Tropical Freeze, é outro, né, o Eder?
Returns.
É, o Returns, né. E eu gostei, cara, eu achei ele bonito, ainda mais você jogando com o 3D ligado, cara, que é mais bonito ainda as coisas. Parece que melhora 120% o gráfico do 3DS quando você tá jogando com 3D, os jogos da Nintendo, que a Nintendo sabe fazer as coisas pros consoles dela, né.
Tuna.
E é basicamente é isso. E o... como é que é o nome dele? O Didi, né?
É isso. Isso, que é o chapelito.
Ele me lembra muito o Kazooie, cara, nesse jogo, quando você joga ele como um ajudante, digamos assim. É como se ele fosse uma...
Será? Pior que é, não tinha pensado nisso.
É,
hein?
Que ele é como se fosse uma skill a mais, né? Quando você tá com ele, você consegue, tipo, usar a giratóriazinha dele lá pra ele...
Não, tu usa o jetpack dele.
É, o jetpack dele. Você usa o jetpack dele pra poder...
Tu pode ir mais longe, tu pode dar pulos diferentes. Tu muda, praticamente tu ajuda, tu muda a tua jogabilidade. Totalmente.
É muito importante.
Ele não tá aí só pra estar nas costas, né?
Esses dois Donkey Kong, os Donkey Country, o Eternis e o...
Do Country.
Os Donkey Country.
É isso aí,
ó. O Eternis e o Tropical Freeze. Que jogos difíceis, cara. Tem gente que acha que as versões do Super Nintendo era muito difícil, é porque não jogou essas...
Eu acho mais difícil do Super Nintendo.
Não, cara.
É nesse que tem uma parte que você morre muito na fase, daí o jogo fala, você quer que eu passe pra você essa fase?
Cara... Esse não é Mario. Esse é Mario.
É o Mario? Eu não lembro se é o Mario ou Donkey Kong, que o computador passa pra você a fase, você... Morresse muito, fica... né?
Não, mas de boniteza a Nintendo sabe fazer jogo lindo. Donkey Kong Returns é lindo, mas o Tropical Freeze, que coisa maravilhosa de linda. Tô louco pra ver, sei lá, ports no Switch, versão, algum jogo que saia pro Switch, sei lá, o que, que eles podem lançar agora. Supercal, Tropical Freeze, sei lá, alguma coisa assim, porque tem que sair um Donkey Kong, cara. Que jogo lindo, como eles conseguiram reviver uma franquia que tinha saído um jogo tão ruim. Eu acho que o do GameCube também... Aquele dos Congo lá, meio bobo, sei lá.
Ok, Congo.
Eu só tenho uma coisa pra dizer. Aprenda a SEGA.
Pode ser. O Sonic Mania... O Sonic Mania é um bom jogo. Forces é um jogo, vamos dizer, complicado. Acho que é a melhor definição. Já que ele é um jogo muito curto, não tem tanto Sonic. Aí tem outro Sonic do Sonic Mania, que é o gordinho. Aí tu tem que criar o Rookie. Eu acho que... Sabe o que a SEGA deveria fazer?
Vender a empresa pra Nintendo.
Não deveria vender. Porque daí muita gente não ia jogar. Eles deveriam fazer assim. Chegar na Nintendo, olha só. Nós temos o Sonic. O Sonic tá meio mal. Faz um jogo do Sonic totalmente novo. Com aquilo que vocês sabem fazer. Mas detalhe. Não façam 3D. Façam 2D. Faça aquilo que vocês sabem fazer bem com o Mario. Só que assim, a gente paga quanto vocês quiserem. Só que depois a gente quer um treinamento. Dicas. Como é que vocês pensaram, sabe? Para os futuros jogos. Eu acho que é o único jeito da SEGA realmente acertar... Tanto que o Sonic Mania não foi a SEGA, né? Foi uma outra empresa, que é um cara que fazia muito home hack do Sonic, era um cara famoso, ele teve bastante liberdade, e não é à toa que o Sonic Mania se deu bem, né? Ele esqueceu o 3D, que eu não sou fã, explorou mais o 2D, que o Sonic funciona muito melhor. É que nem o Donkey Kong. Donkey Kong funciona 2D, esquece 3D, que não vai funcionar.
Falando nisso, momento Havaianas, né? Tem o desenterramento lá dos negócios lá, e adivinha quem que tá lá prestigiando o desenterramento dos negocinhos
do ET? O escritor do jogador número 1 de DeLorean.
É isso aí, cara. O cara é muito foda. Leia um livro.
Ele vai até o local do desenterro com o DeLorean.
Com o DeLorean, não com um DeLorean. É com o DeLorean, o DeLorean dele.
Não, tem vários DeLorean. Não existe só um do mundo, né? Então...
Não, mas é o dele.
Não, mas o... Tá, o dele, tá ok. Tá, ah, pode ser. Então, Alisson, qual é o teu sidekick que tu escolheu, colega Alisson?
O jogo... Na verdade, não. O jogo é a franquia Borderlands. O sidekick é o Claptrap, e eu não sei dizer se ele é um bom ou se é um ruim, mas ele é muito legal. Eu só sei dizer isso, cara, porque...
Tem que ser pra ti, é bom ou ruim, mas é pra ti, né?
Então não tem como se dizer se ele é bom ou ruim, porque você não sabe se ele é bom ou ruim, porque tem momento que ele é extremamente idiota e tem momento que ele até te ajuda, mas ele é legal, porque ele tá o tempo inteiro fazendo piadinha, falando merda, acontecendo alguma coisa. Tem momento que um monstro arranca o olho dele, você tem que ajudar ele a pegar o olho, e ele fica trombando na...
Ele é um robô, então?
É, ele é um robô. E ele fica trombando nas coisas, é muito engraçado. E o Claptrap foi um dos sidekicks, assim, bem elaborado mesmo.
Claptrap é palma. Trap é trocadilho, não é trocadilho, é piada,
Trap é armadilha, não é?
Armadilha, palma da armadilha da palma da mão. Ó, pronto. É uma gíria pra punheta, pronto.
Código pra
tem agora, mas nada... Não, o cara vai pra casa, eu vou pra casa, vai fazer o que? Um claptrap.
A mãe bate na porta pra ele: filho, sai desse claptrap aí.
Nossa senhora, que horrível, coitado das crianças, né? Não vai fazer claptrap na hora do banho, senão vai ser um banho de 3 horas.
Tem um DLC do Borderlands que o claptrap, ele faz um exército lá que quer destruir a humanidade, e você tem que lutar contra o exército e ele é o chefe.
Meu Jesus.
Esse robozinho, ele é muito, muito...
Vale a pena, então? Vale a pena jogar?
É, vale muito a pena.
Tem o primeiro na Steam, que eu comprei uma vez, numa das Summer Sale, por R$2-3, uma coisa assim. Eu joguei a primeira fase e eu não sei por que eu abandonei. Foi tipo o Bioshock, sabe? Abandonei o jogo, não sei por que dizer, não sei explicar.
É que nem eu joguei também muito o 1 durante um tempão, aí eu cheguei bem longe e aí eu parei de jogar, simplesmente parei. E o 2 foi a mesma coisa, eu cheguei bem longe e simplesmente parei de jogar também.
Aí o cara pergunta por quê? Não sei. Só sei que foi assim.
É, só sei que foi assim. Sei lá, tipo, no meu ver, o Borderlands, ele é um bom jogo de FPS, mas ele é um jogo repetitivo. E por isso que até tem o Claptrap ali pra, tipo, ficar contando piadinha e não deixar você tão entediado. Mas, mesmo assim, ele é um jogo muito repetitivo. É você avança, mata inimigo. É isso que você faz.
Mais alguma informação sobre o Borderlands? Então, quer dizer, vale a pena, então, jogar o Borderlands pela diversão, então?
É, vale a pena pra se divertir. Ali, você não tem nada pra fazer, não tá a fim de jogar um Dotinha, joga o Borderlands e ria das piadas do Claptrap. E o Eder? O Eder não falou nada sobre esse exímio robozinho.
É que eu não joguei o Borderlands, né? Eu não...
Nossa senhora!
Não tem como falar.
Porque é o cara que joga tudo.
Então, mas eu não sou muito fã de FPS.
Só Dota. Oh. É, baixou tua nota. Já não é fã de FPS. Não jogou Medal of Honor no PlayStation, onde você tem que ficar mostrando o cartãozinho de puta.
Não torce pro Grêmio, cara. Torce pra Ponte Preta. Olha ali, ó. Teu conceito já começou a baixar, Eder. Tá mal, hein?
Não toma tereré nem chimarrão.
É, olha só, tá feia a coisa pra ti, hein?
Não escuta música num radinho de pilha, ou música não, é jogo num radinho de pilha.
É, vai pro jogo e vai ouvir o jogo no iPhone 6 Plus S, né? Aí não dá, né? É,
passa na frente da casa das primas e ignora. Não tem como. Que estagiário que a gente foi arrumar, né?
É, e a gente já passa pra ele, né, Éder? Qual é o teu jogo, qual é o nome do sidekick, se ele é um sidekick bom ou ruim, né? Se ele contribuiu algo para a tua jogatina. Né?
Eu tava pensando aqui, é um sidekick que não tá ali fisicamente. Codec do Metal Gear Solid, que é o radinho.
Mas o codec tem várias pessoas do outro lado, né?
Então, por isso que o Major Tom, ele sempre te dá uma dica. Tem a mulherzinha de salvar lá, que eu esqueci o nome dela. Tem a Naomi, que é a médica, que ajuda você também. E o codec tá ali, sempre pode ajudar, né?
Tá no meio do jogo e de repente, puf, corta a cena.
Snake, não sei o que, Precisamos comprar batata para a receita de batata frita para a próxima semana. Oh, mas os Metal Gear estão... Não, não, Snake. Precisamos comprar 2 quilos de batata.
E tem umas partes que é bem engraçado. Por exemplo, quando você joga na televisão estéreo, o Major Tom, na hora do helicóptero, ele fala, quando você tá com a TV estéreo, ele fala, ouça de que lado tá vindo o helicóptero, se ele tá vindo da direita ou da esquerda. Aí se você jogar numa... Agora, se você tiver numa TV mono, ele vai zoar da sua cara e falou, você tá jogando uma TV mono? E a mono não tem os lados pra você ouvir se o helicóptero tá vindo da direita ou da esquerda.
Ah, tem bastante disso, né, no jogo.
É, tem bastante... É Kojimice, né? Muita Kojimice.
Né? Kojimadeira, né? Sempre tem essas viagens dele, né? Algumas são legais, outras não.
Por exemplo, a Naomi, uma hora que você toma um tiro no braço, ela fala, vou fazer uma massagem. Daí pede pra você colocar o controle em cima do seu braço, daí o videogame liga o Hubble, daí o controle fica tremendo, como se estivesse fazendo uma massagem no seu
isso
braço.
Não é após, isso, se não me engano, é após a tortura, né?
Isso.
E você colocava no tico, né?
No rabo, né?
Eu só tenho uma coisa pra dizer do codec. O Kalite é o melhor que existe.
É, o que eu prefiro também. Pra assistir os anime.
RMVB era obrigado a ter o Kalite instalado no computador.
Demorei pra entender. Demorei.
Tá lerdo, hein, Guilherme?
Putz, demorei pra caramba pra entender essa referência, hein? E eu fiquei procurando, mas o que ele tá falando no jogo isso? Mas meu Deus.
Tem Kalite no jogo?
Não, eu uso o VLC mesmo, aí não precisa instalar mais nada.
Não, eu não tenho nada pra falar porque eu não joguei esse jogo, então.
Tu não gosta de Metal Gear, né?
Nem um pouco.
Você tem o coração amargurado.
Nessas viagens, já vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer. Voltamos, pessoas humanas, estamos aqui para o disclaimer e eu queria já chamar o menino Alisson para fazer seu disclaimer sobre o sidekick. Qual seria para ti seria o sidekick perfeito dentro de um jogo? E faz já o seu disclaimer do podcast de hoje, sempre esse ano também, já que tá chegando ao
fim. Tem alguns sidekickers agora no World of Warcraft Legion que você tem lá uns companheiros que podem te ajudar. E um dos que eu mais gosto lá é Zeus. Acho que é tipo Zeus. Agora eu não lembro. Que ele chega e dá um raio em tudo, assim. E ele ajuda um pouco na hora que você tá upando o seu personagem. Então, pra mim é um dos melhores sidekickers que tem. E eu queria gravar, né, uma segunda parte aí com outros participantes. Quem sabe ali com os ouvintes até, ali, o ouvinte que quiser gravar. Que agora nós temos aí o nosso... O Éder não é mais nosso ouvinte, é nosso estagiário, então a gente tem que chamar outros ouvintes agora pra gravar.
E tu, meu amigo Éder Leixo, que tem a imagem do Ed Éder, qual o seu disclaimer?
Então, Guilherme, eu fiquei muito feliz de integrar o grupo, menos com o estagiário substituto. Mas vamos ir. Tô aí pra somar com agregar valor ao podcast. E um sidekick que eu acho bom, que o melhor sidekick de todos, é a Elizabeth do BioShock Infinite. A TV ela dá umas bugadas, mas normalmente ela dá munição, ela já ajuda.
Ela fica joia, não é tão chata?
É, não é tão joia. É linda também, aquele olho azul dela.
Um disclaimer rapidinho. Disclaimer não, uma errata, né? Eu falei Zeus, mas é Odin mesmo. É Odin lá do Odin com Y ainda.
Bingo de pobre, né?
É, que eles não podem usar, acho que é Odin com I, talvez, não sei.
Não, se chama Odin com Y, você é um baita de um pobretão, né? Mas tudo bem.
É tipo Alisson.
Nossa, que raiva no meu coração.
Meu nome é com Y.
O Alisson. 2S, Y,
por isso,
né?
Que eu sou pobre. Nunca vou ser rico.
Eu queria dizer só que sidekicks são bons e ruins. A maioria das vezes são pedra no sapato. Dificilmente as empresas conseguem acertar. E eu queria também pedir para as pessoas que comentassem aqui no link no post, nos comentários, não no link no post, né? Lógico. Qual sidekick a gente faltou? Qual sidekick você gostava de ver nos jogos? Qual jogo você jogava para ver um sidekick? Qual sidekick trouxe algo realmente bom para o jogo que você gostou, adorou? E era isso, né, pessoal? Até semana que vem. Um beijo na bunda. We'll be right back.